Alô, alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Corrêa.
E eu sou o Lucas Queizaro.
E hoje estamos prontos para a segunda parte de uma grande aventura.
A grande aventura toscana.
Ah, que maravilha. Maravilha, a gente teve um episódio chamado A Grande Aventura Toscana, a gente falou de Chianti. Exato. E hoje a gente vai falar de um outro ícone toscano. Não estamos falando de Da Vinci.
Não.
Não estamos falando de Dante Alighieri.
Também não.
Galileu Galilei.
Também não.
Puccini.
Não.
Nós estamos falando de quê, Lucas Queizaro?
Estamos falando de Brunello de Montalcino.
Ah, que maravilha. Chegou a hora de falar.
Que não é uma pessoa como as outras pessoas que você mencionou.
Não, não, não. O Brunello é um vinho.
É um vinho.
É um vinho maravilhoso que eu conheci particularmente através da minha gloriosa e queridíssima mãe, Dona Luciana, que está ouvindo a gente com certeza. Ela uma vez fez uma viagem à Toscana, um roteiro desses de buscar trufa com o cachorrinho e fazer pitch na mão.
Tudo.
E esquartejar a vaca e fazer a bisteca fiorentina. Tudo.
Tudo.
Tudo, tudo, tudo. E ela visitou uma vinícola chamada Val di Suga.
Uhum.
E ela trouxe, muito gentilmente, uma garrafa do Vinha Spuntale. E a gente vai falar desses caras ali na parte de produtores do nosso episódio. Mas foi ali que eu conheci essa coisa voluptuosa que é o Brunello. E você, Luca, como é que o Brunello entrou na sua vida?
Cara, eu vou te falar que o Brunello entrou na minha vida antes de eu gostar de vinho.
Olha só, na doceira Brunello?
Na doceira Brunello, eu tava... Não. Não, o Brunello entrou na minha vida por conta... Eu tava pegando uma carona com um cara que trabalhava com a gente na Redcar.
Olha lá!
E ele recomendou para um outro cara que trabalhava com a gente na Redcar também, pro Rubão... que vinha tomar na Itália, ele recomendou um Brunello de Montalcino.
Que beleza.
Esse cara que tava comigo, ele era muito mais afortunado que eu financeiramente.
Sim.
Então ele sabia realmente do que ele tava falando. It turns out que ele sabia realmente o que ele tava falando.
Ele sabia,
o vinho é delicioso.
Exatamente, exatamente. Bom, o Brunello é um dos vinhos mais nobres da Toscana e acho que da Itália,
da
de
Itália,
modo geral,
sim.
Né? Ele tá abaixo de alguns super toscanos ali, como um Sassicaia...
Macetto...
Mas ele é... Ele tá acima, via de regra, ele tá acima dos Chianti que a gente falou na primeira parte da Grande Aventura, né?
Na escadinha ali, ele seria o segundo nível, brigando com o primeiro.
Exatamente, exatamente. É, vamos começar um pouquinho com história do Brunello, Luca? Ou vamos começar falando do que está dentro do Brunello?
Bom... O que está dentro do Brunello é fácil. Vamos começar por aí.
Vamos por aí, então.
Dentro do Brunello está a mesma coisa que está no Chianti. Com limitações.
Com limitações.
Sangiovese é a estrela do show.
É isso aí.
Então, estamos na Toscana. Sangiovese, lembra? Falamos no episódio passado.
Sangiovese é uma varietal, né? Uma uva que... Vamos fazer um recap. A gente falou bastante dela no episódio de Chianti, mas ela é uma uva que... Tá basicamente na Itália.
Uhum.
Você tem algumas coisas nos Estados Unidos, ali em Oregon, e na Califórnia e alguns outros lugares, mas é majoritariamente uma varietal italiana ou criada na Itália. E é uma varietal com fama de difícil.
Muito difícil. Uma varietal que, como você mencionou no episódio passado, os críticos não gostam muito. Gostam do vinho, mas também não entendem muito a uva, né? Porque ela é meio... Chatinha.
Chatinha.
Né? E, acima de tudo, né? Eu acho que a gente fala Sangiovese é na Itália, mas o coração é na Toscana.
O coração é na Toscana. E lá tem muita variedade, no final das contas,
uhum.
Né? A gente tá falando de, primeiro, uma uva que responde de maneira bastante diferente de acordo com o solo. E a gente tá falando de uma região que tem uma variedade de solo bastante grande.
Uhum.
Mas também tem uma história de clones... Com Sangiovese, né? Que
sim.
Eu li, preparando para o programa, eu li informações bem diferentes. Uma fonte dizendo que são mais de 100 clones e uma outra fonte falando que são mais de 600 clones. Então, a verdade está aí no meio do caminho, mas o fato é que é uma varietal com bastante clone. Alguns funcionam melhor, outros funcionam pior. E acho que outra coisa que a gente falou no episódio de Chianti é que também vai um pouco das caneladas dos produtores, vai um pouco da grossura dos produtores.
Exato.
O que acontece? A Toscana, a gente falou acho que do efeito do sob o sol da Toscana, mas tem muita gente, tem muito americano, tem muito, muito milionário de Roma, de outras partes da Itália, muito industrial, que comprou bastante terra na Toscana e foi realizar o sonho da vinícola própria.
Sim, o sonho da vinícola própria que todos temos.
Todos temos. E aí o que acontece? E eu li, acho que os caras do Castelo Banfi, os fundadores, comentando que a Toscana é, na Itália, acho que o principal lugar, o lugar que mais te deixa comprar lote de grande escala.
Uhum.
Então acho que em alguns lugares é mais difícil comprar bastante terra, lá não, lá você consegue comprar propriedades bastante grandes. Então chega uma turma endinheirada que compra um pedaço enorme de terra, não sabe exatamente o que está fazendo, não tem a ligação com aquela região que caras como os Biondi Santi tem, e aí acaba saindo um pouco de tudo, é meio balaio de gato quando você fala de Sangiovese lá na Toscana, né?
Isso fica muito claro quando a gente fala do número de produtores, né? Nos anos 60 ali, nós estávamos falando de cerca de 11 produtores na região nos anos 60,
uhum.
E hoje mais de 200.
Exato.
Ou seja, não é uma região gigantesca na Itália, não é pequena.
Uhum.
Porém, entre 11 e 200, para uma indústria como o vinho, que estamos pensando, não é um investimento fácil, anos esperando retorno... Isso mostra como inflacionou a região.
Sem dúvida, sem dúvida. E acho que só fechando a...
Vender apartamento lá deve ser show.
Deve ser 10.
10.
Mas aí fechando a história da Sangiovese, acho que como perfil de uva, estamos falando de uma uva bastante tânica, bastante alcoólica, com um bom nível de acidez e um bom nível de corpo. E aí depois, quando a gente falar do Brunello em particular, a gente fala um pouco mais do perfil de aroma e perfil de sabor aí. Mas acho que Sangiovese é isso. E aí, Sangiovese no Brunello, por lei, o Brunello tem que ser 100%
Sangiovese. 100% Sangiovese, sem discussões.
Sem discussões. E a gente vai falar de quando houve uma grande e acalorada discussão ao redor disso. Estamos falando de, hoje, 2 anos de envelhecimento em carvalho. No começo da denominação de origem, a lei dizia 4 anos, mas aí teve toda uma pressão política que a gente também vai falar um pouquinho quando chegar na parte de produtores, que acabou empurrando isso para 2 anos. E aí você está falando de garrafa ao menos 4 meses, mas você vai ter produtores que deixam 2 anos, no caso de um Brunello normal, 3 anos no caso de um reserva. Então tem essas variações aí. Para referência, quando a gente falou do Chianti, Chianti pela denominação de origem, pelo menos 80% de Sangiovese. E é isso, basicamente.
É, e a única mudança do Chianti que a gente falou é que antes tinham até algumas uvas de vinho branco, etc. Daí o mix foi ficando um pouco mais homogêneo para melhorar a qualidade, né?
Correto.
E, inclusive, num ponto que você falou... Na parte da maturação, né, nos 2 anos em barrica, foi aí que apareceu também o Rosso di Montalcino, que é o segundo nível de vinho
da
região do Brunello. Né? Então você não necessariamente quer dizer que é um vinho que é inferior em qualidade, é apenas um vinho que ele tem menos maturação no barril e na garrafa. Isso apareceu por conta da necessidade de ter o vinho solto no mercado para poder gerar caixa.
Com mais velocidade, né? com mais volume. Mas a verdade, bem, bem pontuado, você tem vários ótimos produtores de Brunello que também fazem excelentes Rosso di Montalcino.
Exatamente.
Então você tem essa opção também que é bem mais acessível e que quando você olha para um bom produtor, o Rosso deles vai ser muito bom também.
Exato. E é a mesma, você pegou a mesma lógica que a gente sempre fala, né? Você é um produtor que é legal, que você conhece, um ano bacana, você não precisa comprar o vinho mais caro, você encontrar um rosto daquele produtor, você vai conseguir ter aquele gosto. E uma coisa interessante, analisando o Brunello, só voltando 2 passinhos para trás, é que Brunello, comparado com Chianti, é a mesma coisa. Por você ter muitos produtores, diferentes regiões e climas dentro da mesma área, tem que dar uma pesquisada legal onde buscar o teu Brunello. Não
Sim.
são todos que vão ser bons. Porque cada pedacinho tem um solo diferente, a variação é muita, clima, sol, etc. Vamos chegar lá. Mas é só... Segue um pouco das dicas que a gente vai falar aqui, porque algumas são bem preciosas, né?
Sim.
É difícil de você encontrar um produtor de Brunello que é excepcional, principalmente dada a variação, né?
Não, e não só isso. Acho que tem a qualidade, mas também tem vários... Tem diferentes perfis de Brunello.
Exato.
Mas a gente já fala disso, é uma questão de qualidade e também de gosto aí.
Uhum.
Então, fechando esse primeiro capítulo, uma introdução geral aí falando um pouco de Sangiovese e das regras do Brunello, vamos falar agora um pouco da história de Brunello de Montalcino. Muito bem. Onde começa a história do Brunello, Luca?
Olha, começou ali em 1870 e você mencionou antes os clones. Os clones do Brunello, os clones de Sangiovese salvaram a vida de Brunello, né? Então, em 1870, Biondi Sante começou essa história. Basicamente, o primeiro produtor, mais ou menos na época da filoxera. O que ele fez? Ele plantou os clones, né? Replantou suas vinhas e apostou em deixar o vinho maturando mais tempo em barril para ter um vinho de maior qualidade.
É, ele é o glorioso Clemente Sante. Clemente Sante. É, nos meus estudos, a minha equipe... É, diverge um pouco da sua. Eu sei que você tem uma equipe bastante grande, né, te ajudando aí. Mas é 1865, ele faz esse primeiro monovarietal aí. É, e o neto do Clemente, que é o Ferruccio, que lutou com Garibaldi no Risorgimento.
Olha lá.
Viu? Eu tava salvando isso pro nosso podcast de história italiana, mas eu decidi trazer hoje.
Ele tá atrás de história egípcia. Exato. Tá um pouco atrasado com aquele projeto.
Ele lançou em 1888 o primeiro Brunello moderno, vamos dizer assim. E é o que você falou, né? Com clones resistentes à filoxera, mas também plantados em raiz americana, que também foi a solução.
Que é uma solução usada pela Europa, né?
Foi a solução usada pela Europa para se livrar aí deste mal. E eles têm um clone chamado BBS-11. Né? Você tem Biondi Sante
aí. É, eu já não fui tão longe a pesquisar o nome dos clones.
Exato, mas.
Imaginei que se o primeiro chama Sangiovese, vão chamar todo Sangiovese.
É clone, né, cara? BBS-11, meu caro.
BBS-11.
E aí, enfim, foi essa história. Como o Luca já comentou, até o final da década de 60 você tinha aí 11 produtores e hoje você tem mais de 200. E aí, um momento. Dois momentos importantes aí nessa trajetória são as denominações de origem, né? Em 1967, Brunello virou uma das DOC, né? Que é Denominazione di Origine Controllata, que é equivalente à AOC da França, né? As apelações e assim por diante, ou AVAs nos Estados Unidos, cada país tem a sua.
Qualidade do o ISO do vinho.
É o ISO do vinho, é isso. O ISO do vinho. E aí, basicamente, em 1980, virou DOC-G. Né, que aí hoje na Itália são 74 DOCGs, e aí o Brunello, enfim, nessa época ganhando a sua certificação.
Duas coisas interessantes também, né? A primeira é que a primeira vintage do Biondi Sante, né, foi em 1888,
Sim.
Tua equipe chegou no mesmo.
Chegou no mesmo número, no aí mesmo. A gente tá alinhado.
A gente precisa alinhar um pouco mais nessa reunião, né?
É verdade.
As equipes estão... Acho que o pessoal do meu time não gosta muito do seu.
Tá faltando comunicação, a gente precisa rever os ways of working aqui do nosso império de mídia.
Implantar aí um SAP, alguma coisa que dá pra ajudar o pessoal.
E
a outra coisa interessante é que nos primeiros 57 anos da produção de Brunello, só 4 safras foram registradas com ano.
Olha.
Foi 1888, emblemática.
Sim.
1891.
Sim.
1925 e 1945. Então, qualquer vinho Brunello que você encontrar de um ano desses na sua frente, hobby.
Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas existem alguns na adega da Biondi Sante. Eles têm alguns vinhos, mas são poucas garrafas desses anos que você mencionou aí. Mas eles têm isso, eles esconderam na Segunda Guerra, eles esconderam no onde hoje é a Prefeitura de Montalcino. Eles, não sei, no porão, mas em algum lugar lá do
prédio.
Eles
faziam muito... Na Europa inteira teve na Segunda Guerra vários produtores de vinho. Não tinha Facebook na época, então não sei como eles comunicavam, mas...
Pombo Correio
era muito usado para eles. Comem pombo também na região, né?
Sim.
Mas eles faziam... É delicioso. Mas...
O pombo que era spam, eles comiam.
É verdade. Mas
desculpa.
O que os caras faziam era, pelo menos fizeram no Motown de Rothschild em Bordeaux, construíam paredes falsas no cellar.
Sim, cellar na adega.
Na adega, né? Então o que os caras faziam era, eles construíam uma parede falsa, terminou a guerra, derrubava a parede. Porque em 1945, 44 foram algumas das melhores safras de produção de vinho na Europa. Então, assim, no final da guerra ali, são garrafas super
São
caras.
tesouros,
Assim, eu
né?
tô saindo um pouco aqui do programa, mas
Não tem
assim,
problema.
informação geral, sempre que você ouvir vinho de guerra, esse tipo de coisa, geralmente tem uma história assim.
Uma história
A não
maneiríssima.
ser que seja um vinho alemão, né? Porque daí eles não tiveram que esconder nada.
Não, não. E também não tinha muita gente interessada. Bom, aí a gente chega num episódio muito marcante da história do Brunello, que é o Brunello Gate.
Brunello Gate.
Brunello Gate, ali em 2008, pintou um escândalo, uma denúncia de que muitos produtores, inclusive alguns produtores bastante famosos, eu vou listar alguns aqui que estavam sendo investigados: Castel Giocondo, que é um rótulo do Frescobaldi, que é uma família mega tradicional na
Super
produção de vinho;
tradicional, sim.
o Castello Banfi, que é super grande em termos de volume, eu vou falar deles quando a gente falar
Membro
dos
fundador,
produtores.
basicamente, lá da região.
Mais ou menos, mais ou
Mais ou
menos. Eles
menos.
são os grandes promotores da região, mas isso a gente fala quando tiver falando de produtores. E Casanova di Neri, que é super, tem uma baita reputação. O vinho deles, o Brunello deles de 2012, se eu não me engano, foi vinho do ano em algumas dessas publicações, acho que na Wine Spectator ou
Ok.
na alguma coisa assim, na Enthusiast. Mas enfim, são esses três nomes apareceram bastante lá. Eu ouvi, ou eu li, na verdade, gente falando que 80% do Brunello era fora da lei, então não era 100% Sangiovese,
Caralho.
nessa época, que é um número assustador. E, enfim, no final muito se investigou, alguns produtores tiveram aí que entregar a parte da produção,
Pagar
mas no final.
multa.
Mas não deu em
No
nada.
final tá todo mundo lá produzindo igual,
Tá
né?
todo mundo lá, acho que no final não deu grandes coisas assim. Eu tô me contendo aqui, mas podemos dizer que acabou em pizza, né? Que beleza.
Acabou em... Mas, cara, eu acho que uma vez mais, vale o ponto de que vinho não é um negócio fácil de fazer, tá? Não é um
Não.
negócio que você consegue fazer muito bem com uma escala gigantesca e com tanto trabalho artesanal e cuidado e ainda ser barato.
Correto.
Tipo, não dá pra você ganhar todas.
Não.
Então, alguns desses produtores, quando eles começaram a produzir muita coisa, começou a chamar atenção, né? Vender muito, produção muito grande.
Correto.
Espaço pequeno, você começa a chamar um pouco de atenção. Então é uma razão a mais para você, antes de buscar o seu vinho de regiões como Chianti, que também produz muito vinho, e
Bastante.
Brunello, dar uma fuçada um pouco na história do teu produtor, mais ou menos se ele foi referenciado por alguns críticos e tal, que essa é uma das situações que vale a pena buscar bastante.
Ver com quem eles se envolvem, né? Com quem eles andam.
É lógico.
Eles andam com.
É, me diga com quem tu andas que eu te direi quem é.
Exatamente,
Já,
exatamente.
mano.
Excelente referência bíblica. A gente também está preparando aqui um podcast bíblico.
Sim.
Já já sai. Muito bem, falamos aqui da história. Mais algum ponto sobre a história de Brunello? Ou vamos começar a falar do perfil, do sabor, do aroma? E vamos já provar logo essa bagaça aqui, que eu tô de olho nessa garrafa que a gente
Cara, eu
abriu.
acho que a última coisa do Brunello é sempre lembrar mais ou menos de que região que conta muito o ano acima de tudo, tá? Então, assim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, dos anos-chave, mas pesquise bem, busque um ano legal, busque um produtor legal. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês antes do Wii, cara.
Que bacana. Eu vou fazer o resto do episódio sozinho?
Não, eu só vou assistir.
Tá legal, tá legal.
Voyeur.
Ah, que bacana. Que sensual. Muito bem, então vamos falar agora. Eu vou mudar um pouco a ordem, porque geralmente no programa a gente fala muita, muita abobrinha, mais ou menos uns 30, 40 minutos de abobrinha, e aí a gente para provar o vinho. O que é uma estupidez, né? Porque a parte mais legal é a gente gravar bebendo o vinho,
Sim.
ficando gradualmente e elegantemente bêbado.
Porque daí o episódio fica melhor.
Fica melhor, a gente fica mais contraído, é uma coisa assim, mais orgânica,
Mais
né?
orgânica.
Mais bio. Vamos falar então, a gente está hoje com uma garrafa do Il Poggione, um Brunello Montalcino, di Montalcino, do produtor Il Poggione. Esse é um 2014, que não é uma safra excelente, a gente vai falar das safras daqui a pouco, é a informação que o Lucas sempre traz para a gente com muito carinho. É uma safra boa, porém nada demais. Mas me fala um pouquinho do Il Poggione, Luca. Quem são esses caras?
Cara, eles estão na minha lista de produtores
Maravilha.
confiáveis, né? E eu, primeiro,
Idôneos.
idôneos, um pessoal que trabalhador, né?
É.
Enfim, e o Poggione tem mais de 100 anos de história, então acho que isso é uma coisa importante para começar. Ninguém faz algo mal por 100 anos.
É. Não sei há quanto tempo existe cartório no Brasil.
Por aí. Por aí.
Eu achei uma exceção, mas tudo bem. Tudo é Corleone, vamos confiar nos
caras. Mas não é vinho.
Não é vinho.
Exatamente. Então. Ele já ganhou top 10 da Wine Spectator. Ou seja, e ele é um vinho acessível. Ele é um vinho de cerca de 30, entre 30 e 40 euros, dependendo de onde você está. Aqui na Europa, no Brasil, vai chegar a um preço mais elevado. Mas entre os vinhos de Brunello, ele está num preço super bom.
Exato.
Confiável.
Exato.
E acertando mais do que errando, eu já vi esse vinho em bastante lista. Se o ano é legal, ele vai aparecer por ali. E ele é muito interessante porque a produção fica numa parte da região ali de Montaudinho que tem um microclima. Então é um lugar que é um pouquinho mais quente do que a cercania dele. Uma elevação interessante e noites frias. Então ele tem meio que o clima próprio ali da produção.
Tá.
Então é um vinho bem interessante.
O Il Poggione, você falou que ele, dependendo do ano, figura aí nas listas, nas paradas. O Il Poggione 2010 foi quarto melhor vinho do ano em 2015 pela Wine Spectator. Então é um vinho, de novo, comparando com outros Brunellos, ele tem um valor bom e alta qualidade. Esse 2014 que a gente vai saborear agora, de acordo com a mesmíssima Wine Spectator, é um vinho 92 de 100.
É espetacular.
Que é uma belíssima nota. Então vamos lá, vamos aos trabalhos. Muito bem, Luquinha. Saúde.
Saúde.
A cor dele é um vermelho brilhante, vibrante. Ele é bem translúcido, ele não é um vinho muito escuro. Mais pra fruta, tipo, cereja.
Morango. Fruta vermelha, não frutas negras, assim, né? Que eles com blackberry, blackcurrant e tal. Eu vejo um vinho bem rubizão, assim.
Uhum.
Ele é bem anunciado, assim, né? Tudo é forte, né? O cheiro eu achei bem, bem forte. Eu achei o álcool tá vindo bem antes dele respirar, né?
Eu achei, de novo, o álcool tá... Ele ainda precisa dar uma acalmada. Mas ele não é um vinho overpowering, assim. Ele não é um vinho muito...
Mas ele é diferente.
Ele vai ficar suave.
Ah, sim. Ele, na minha maneira de ver, ele é forte no sentido de... Ele não é um Cabernet Sauvignon.
Não.
Ele é um vinho que ele tem bastante elegância. Então o álcool sente bastante, mas ele vai respirar que vai... soltar isso. O odor do vinho, assim, o cheiro é excepcional.
Sim.
Eu adoro. E ele também vai melhorar bastante. Você sente até um pouco do álcool ali.
É isso aí.
Mas é um vinho que ele... Quando eu digo que ele é forte, ele tem todas as notas marcantes, né?
Sim.
Então, assim, você tem um tanino que você sente.
Acidez.
Essa acidez tá lá. Você sente o corpo dele.
Uhum.
Perto do céu.
Nossa, mano.
Ele é um vinho... Diria que um vinho completo, cara.
Muito
de
bem.
De certa maneira.
Muito bem. Vamos lá, vamos dar um tempinho a ele, vamos ver como ele se comporta aí na sequência do programa. Bom, já que a gente serviu aqui, algumas dicas aí pra você que vai servir o seu Brunello de Montalcino. Ele vai melhor com uma... taça oversized, daí uma taça grande, uma taça bojuda.
Bojudona.
Justamente para, em casos como esse que a gente tem aqui, respirar melhor, ter mais contato com o oxigênio e o álcool dar uma acalmadinha. O Brunello é um vinho de guarda.
Sim.
Né? É um vinho para você guardar pelo menos uns 10 anos aí. Esse que a gente abriu, a gente, segundo os experts, tá queimando a largada aí em questão de uns 2 aninhos. Ele era um vinho para tomar entre 2021 e 2035. Mas os nossos queridos lá da Beyond de Sante têm vinhos de mais 100 anos na adega. E eles falam, eu esqueci o nome do patriarca, mas ele fala que é para esperar 30, 40, 50 anos. Ele descreve alguns dos vinhos dele Ele está recebendo um jornalista de alguma dessas publicações de vinho, e ele abre vinhos de diferentes
Sim.
anos e vai explicando: esse aqui é isso, mas são vinhos de 30, 40, 50 anos de guarda, é uma loucura.
Isso é interessante, porque pouca gente tem paciência de esperar tanto tempo. Mas eu acho que, via de regra, assim, para mim, quando você tá olhando para um vinho de que não é um vinho normal de tomar no dia, um vinho de guarda, como um próprio Brunello ou um Bordeaux, você colocar 10 anos na data da garrafa,
Tá
você tá no
seguro,
seguro.
tá seguro.
Você não tá assassinando o vinho.
Correto.
Agora, se você pegar um vinho desse em 2000 e por alguma razão, um Brunello, 2 anos seguintes, logo que ele entrou na venda, você abrir e tomar, vai ser álcool na tua cabeça e não vai fazer bem.
Eu posso fazer, acho que esse é um bom momento para fazer uma confissão.
Olha ele.
Tá?
Lá vem.
Muito bem. Eu passei a minha lua de mel em 2014 na Toscana,
Ok.
né? E um dos lugares que a gente passou é a queridíssima, gloriosa e mítica Tenuta Il Greppo, que é a propriedade dos gloriosos Biondi Santi. Muito bem. Ali no afã, na paixão pós-nupcial, né, entorpecido pela vida,
Cheio de alegria,
cheio de
dopado no
alegria,
amor.
de pseudo-prosperidade, eu fui lá e comprei um Biondi Santi.
Olha ele.
Não me lembro o ano, tá? Porque eu ainda era um débil mental no assunto vinho. Eu tava dando meus primeiros
Quantos
passos.
anos faz isso?
Isso faz 5 anos.
Não importa o que aconteceu, ele estava muito novo.
Exato. Aí, beleza, eu trago a garrafa do Biondi Santi pro Brasil, quando eu morava lá. E aí, eu saí para jantar com a minha digníssima esposa, né? E a gente, lá em São Paulo, a gente saiu para jantar num restaurante bacana e a gente levou uma garrafa. Eu não, olha, a cagada começa que eu não me lembro qual era a ocasião especial para eu levar a porra da garrafa.
E nem lembra o ano.
E nem lembro o ano. Mas sim, deve ter sido, sei lá, 2016, alguma coisa assim. A Isadora certamente vai lembrar qual era a ocasião. Então, eu me desculpo, in advance, Isadora, por não lembrar essa ocasião especial. Mas tudo bem, eu sei que eu
Conheço.
levei a porra do Biondi Santi. E assim, eu lembro de entregar pro maître ou pro sommelier, quem quer que tenha sido o receptor, e os caras olhando assim, tipo, uau! Mas ao mesmo tempo, meio cedo demais, assim. E abrimos e fizemos essa cagada. Era um vinho, provavelmente, pra gente tomar daqui a 15 anos.
Se tomasse hoje, era um vinho completamente diferente do de.
Completamente
É.
diferente. E a gente foi lá e abriu o nosso Biondi Santi lá. Que beleza.
Cara, mas eu não vou te deixar sentir mal.
Obrigado.
Também já fiz uma cagada assim. Não com o Biondi Santi. Mas eu comprei um Chianti, que era o Castello Gemma. A gente tomou junto, um vinhaço.
Você fala dele no programa de.
E eu comprei algumas. Naquela época eu comprava vinhos em pares, né? Sempre. Um para tomar e o outro para depois guardar.
Sim.
E o Chianti você pode guardar por muito tempo, como nós falamos. O primeiro chegou em casa, eu abri e tomei. E isso era do quê? 2013? 3 anos depois, ou seja, o vinho pisou na loja, veio para minha casa,
E foi pra
eu
goela.
abri e tomei. E eu falei, nossa, que vinhaço, velho. O melhor vinho que eu tomei naquela época eu tava muito ingênuo, muito novo. Não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E eu lembro das notas do vinho, né? E hoje eu penso que o vinho tava uma merda, cara.
Você tomou a segunda garrafa do.
Eu tomei com você.
Caraca.
Mas eu esperei pelo menos mais 3, 4 anos
E era
pra
outro vinho, né?
tomar. E o vinho tava surreal. Só que o primeiro eu tinha tomado e tava ótimo na minha cabeça. Agora voltando para os vinhos que eu tomava na época
Claro, ele era
e o
acima
contexto.
da.
Eu lembrando, ele provavelmente um vinho. Hoje eu ia falar assim: não tá bom pra tomar agora. Eu abri o vinho e falei assim: nossa, tá uma merda.
Que beleza.
Engraçado, né?
Que beleza.
Muda.
Muda, muda. Eu acho que a gente já falou bastante do Biondi Santi e acho que é uma boa maneira da gente entrar no próximo segmento aqui do episódio, que é a parte de produtores. Eu vou começar por eles, então. Então vamos lá. Produtores. Muito bem. Bom, a gente já falou que o Beyond Sunt é, by all accounts, aí, a família que inventou o Brunello. Eles estão ali logo ao sul de Montalcino. Eles estão no pé do morro, né? A cidade de Montalcino está numa colina. Eles estão ali no pé do morro. Eles estão basicamente num solo de galestro, que é uma pedra ali local da Toscana. Parece muito uma ardósia, parece aqueles pisos de ardósia, aquele azulado horroroso, mas o galestro é isso. E aí, enfim, eles são os defensores de toda a pureza e de toda a santidade do Brunello, por motivos mercadológicos, óbvio, né? Tradicionais e mercadológicos, mas chega ao ponto que o filho do patriarca, que eu esqueci o nome agora, mas o filho dele, que chama Jacopo, ele brigava tanto com o pai, porque ele queria mudar algumas técnicas de produção, que iam além do que era a receita tradicional, que ele saiu, eu não me lembro onde ele foi na Itália, mas ele criou a própria vinícola dele. Então, aí, enfim, deu todo um rolo, ele voltou, hoje ele trabalha com o pai, ele será o sucessor, mas ele voltou com o rabo entre as pernas e ok, a tradição existe por um motivo, eu vou fazer do jeito que você faz, papai, e tá tudo certo. Mas ele saiu para fazer a própria produção dele. Entendi. Porque divergia tanto com o pai que teve que procurar o seu caminho.
É, da onde eu venho, chama moleque tonto, né?
Moleque tonto. Eles, bom, o que eles fazem? O Brunello deles é o purista, vai, é o clássico. Eles fazem basicamente em barris gigantes e são barris de uma região da Croácia chamada Eslavônia. Não confundir com Eslovênia, né? É uma região da Croácia chamada Eslavônia. São barris de 3 mil litros. E aí é um barril que vai te dar uma produção mais lenta. Eles são defensores de produção lenta do Brunello, maturação lenta do Brunello. Em contraste, você tem produtores que usam barricas de carvalho francês menores, que aceleram o contato do vinho tanto com o barril quanto com o oxigênio, então acelera um pouquinho o amadurecimento ali. No caso deles, não, eles usam essas barricas grandes aí. São vinhas de 10 a 25 anos de idade, não são vinhas velhas nesse sentido. O Brunello normal passa 3 anos em barril e depois ele é lançado 5 anos após a colheita. No caso do Reserva, que é o Bala, ele vai ficar pelo menos 6 anos ali entre barril e garrafa antes de ser lançado. E aí os Reservas são produzidos com as vinhas aí de mais de 25 anos de idade. O Reserva, inclusive, não sai todo ano. Ele só...
Não sai todo ano.
Tem que ser ano quente. Ano campeão do mundo. E é o que eu falei, né? Eles têm aí um potencial de guarda de 50, 80 anos. É uma coisa exorbitante.
Ah, sim. Isso é vinho pra... Ah, pra família, né? Vinho pra deixar ali guardado. Daí o dia que você tiver tendo neto, você toma, né?
É vinho pra família se você gostar muito dos seus filhos, né?
É, se você tem que gostar muito, bastante. Você também não precisa, né?
Não precisa, você pode tomar sozinho.
Você pode tomar sozinho.
Quando eles saem de casa, assim, você compra um Beyond Sunt pra comemorar o nascimento. E aí você espera aí uns 25, 30 anos pro seu rebento ir embora. E aí você comemora abrindo a garrafa do Beyond Sunt.
Verdade, ou quando entra na faculdade, né?
Também.
Porque daí ele vai, daí você tá sozinho em casa, daí você toma.
Depende, né? Às vezes você precisa vender o Beyond Sunt pra pagar um bom pedaço da faculdade.
Mas daí você... isso daí é chamado escolhas, né?
Exatamente, é prioridade.
Mas, bacana, Beyond Sunt é de fato...
Beyond Sunt é impossível...
É um embaixador.
É embaixador, não tem como não falar. Assim, ele não é um vinho fácil de comprar, é um vinho caro pra burro, mas precisa ser mencionado. Eu vou falar agora de um segundo que ele é um pouco... Ele é bem mais acessível. E eu já mencionei no início do programa que é a Val di Suga. A Val di Suga começou na década de 80... A primeira safra deles foi um pouquinho antes disso. Eles começam a produzir em série ali a partir de 1982. Eles estão ao norte de Montalcino. Eles estão, inclusive, do lado da Val di Cava.
Ah, naquela colina.
Colados, estão na mesma colina ali.
Como se chama aquele lugar? Montosole?
Não sei, mas se você está falando, sim, eu acredito. Eles começaram com um lote ali, um vinhedo que é a Vinha del Lago.
Uhum.
Depois eles pegaram que é tido como um dos melhores terroirs da área, que é a Vinha Spuntali, que está mais baixa em termos de altitude, tá mais, tem uma orientação sudoeste que acaba gerando mais calor, mais exposição ao sol.
Uhum.
Vai ser um vinho mais alcoólico, mais poderoso, mais corpo, bastante tanino. E aí depois eles compraram um terceiro lote ali, que é onde eles fazem o Poggio al Granchio, que é um pouco mais mineral, um vinho um pouco diferente. Eu tive na Valdissuga em 2014, e eu provei todos os diferentes rótulos que eles têm. O melhor para mim é o vinho Spuntali. Eu lembro que, quando eu estava visitando a vinícola, eles estavam recebendo uma comitiva da La Pastina, aquela importadora de produtos italianos no Brasil.
Uhum.
Eles importam molho de tomate, massa,
sim, sim,
e vinho também. Eu não sei se eles estão levando ainda, porque já faz alguns anos, se eles fecharam um acordo, se eles estão levando o Valdissuga para o Brasil ou não. Então não sei a facilidade de achar esse rótulo lá. Mas não é uma produtora muito grande, não é uma produtora que você vai achar em qualquer lugar, mas torcendo aí para La Pastina, se ainda existir e se ainda estiver importando vinho italiano, tá com o Valdissuga aí no Brasil. Que mais? Acho que vale comentar aqui.
Bom, eu tenho alguns produtores também.
Eu tenho um terceiro, aí eu passo a bola para você. Eu já falei algumas vezes do Banfi, né?
Sim.
Castelo Banfi. E aí, é engraçado você ter comentado que é um dos mais tradicionais, ou um dos embaixadores, ali, alguma coisa assim, porque, na verdade, eles são americanos.
Olha, que aí fomos criaram, surpreendidos novamente.
Aí fomos surpreendidos. O que acontece? É a história de dois caras, dois irmãos, John e Harry Mariani, então italo-americanos.
Uhum.
Eles eram donos de uma importadora em Nova York chamada Banfi. Tá? E eles importavam vinho francês, vinho alemão e tal. E eles começaram a importar Lambrusco e porraram de vender nos Estados Unidos. E começaram a ganhar muito dinheiro. Aí eles foram, quando eles estavam na Itália buscando produtor, eles tentaram fechar um acordo com a Biondi Santi. Eles, na verdade, chegaram a fechar um acordo para representar a Biondi Santi nos Estados Unidos. Mas aí deu pau nos trâmites, rótulo, etc. O negócio melou. O business foi crescendo, vendendo Lambrusco, vendendo Diabo A4. E aí, 7 anos depois, eles voltaram para a Toscana. Eles tentaram produzir Moscadello. Moscadello, que é a uva original, o vinho original, na verdade.
Antes do Brunello, naquela região, você pensava em Moscadello.
Era Moscadello, que é um vinho doce, um pouco branco, frisante ali, de Muscat Branca, né? A varietal é Muscat Branca. E aí, enfim, era Moscadello. Eles deram com os burros na água, não deu certo a produção dele de Moscadello. E eles puseram, ao longo do tempo, mais de 200 milhões de dólares para começar a produzir Brunello lá. Então eles compraram um castelo do século XII, renovaram, etc. Puseram uma baita grana em produção e pesquisa. Então eles têm métodos modernos de produção. E eles se respaldaram, olha que interessante, com o Ezio Rivella. Não confundir com o Super Ezio, jogando no Fluminense.
Atacante do Fluminense.
Exatamente.
Lendário Super Ezio.
Lendário Super Ezio. Outro Ezio, Ezio Rivella, que é um cara ligado ao consórcio do consórcio do Brunello.
Aí que tá. Aí tá o joguete.
Exatamente. Então, quando eu falei dos caras baixarem de 4 para 2 anos a lei, tem muito a mão desses caras, porque eles começaram a criar.
Os caras queriam um business. Né?
Queriam. Americano não dá ponto sem nó. Os caras fizeram uma puta atividade de promoção de Brunello nos Estados Unidos. Hoje, de 3, cada 3 garrafas de Brunello, uma é vendida nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia.
É.
Então, os caras, técnica de produção, lobby, esse cara dando uma segurada, puta, eles arrebentaram de produzir. Eu vou te dar mais duas estatísticas, você vai gostar. Eles produzem 50 mil cases, cada case tem 12 garrafas.
Uhum.
Eles produzem 50 mil cases por ano, um pouco menos de 10% da produção total de Brunello. Então, só na mão desses caras. E a média de um produtor de Brunello ali na região são 6 mil cases. Ou melhor, são 5 mil cases. Então eles fazem 10 vezes a média. Para te dar outra referência, Biondi Santi faz menos de 6 mil. Ou seja, está alinhada aí com a média.
Mas aí que está uma coisa interessante, né? Nós falamos disso. Um vinho que custa muito caro tem muito cuidado.
Uhum.
Tem muito amor. Então o cara, assim... evidente a qualidade do Beyond Descent do Banff é diferente.
Totalmente. E o preço também.
Preço também. Por quê? Porque dentro desse preço tá o amor do cara por ficar ali, o pessoal que ele emprega, ele produz pouco, se provavelmente faz tudo da maneira mais orgânica possível, preservando o gosto do vinho, etc. Não tô dizendo que o Banff é ruim.
Não.
Não é meu ponto. Meu ponto é só que o preço conta muito uma história do vinho que você tá tomando. Tem umas ciladas aí, mas no geral, quando eu olho um Beyond Descent e olho um Banff, eu sei que eles são diferentes, porque eu
Totalmente.
estudei.
Totalmente. O Banff, ele é uma. Eu tô trazendo porque acho que a história do Banff é interessante, o que eles fizeram para a região, o que eles fizeram para o Brunello. Mas eles são um bom vinho. Eles são um vinho e são um bom vinho acessível. E é um vinho que você acha em muito lugar. De novo, né? Com a escala de produção deles, você vai achar facilmente no Brasil, você vai achar facilmente em qualquer free shop, na Europa, você vai achar nos Estados Unidos também com tranquilidade, e não vai ser um vinho caro. Então é um bom Brunello, quase que um Brunello de entrada, um Brunello de dia a dia, se é que existe um Brunello de dia a dia, né?
Ah, mas se olhar o preço, se olhar. Se você pegar um ano bom, você não vai ter erro. Esse é
Não,
o
não,
ponto.
não, não. E se você quiser, dentro do. Quando estiver comprando um Banff, o melhor rótulo deles é o Poggio a Lemura. Eles têm diferentes rótulos. O Bala, esse Poggio a Lemura. Mas, de novo, são bons produtores ali. Uma boa opção um pouco mais acessível aí. Vamos para os teus, então, Luca. Quem que você trouxe aí
Cara, eu
para a
já
mesa?
falei um que é o Podione.
Sim.
E tenho dois outros. Eu peguei o Poggioni, ele é o mais acessível, um segundo nível, assim, um pouquinho mais caro que o Valdicava. É um Brunello que eu gosto. Ele tem. O Valdicava é o nível intermediário, assim, de não é o Rosso, mas é o Brunello de Montalcino deles.
Tá.
Super vinho, desde 53 o produtor. Um prime. Um lugar interessante, né? Ao lado do teu viticultor, ou seja, tá numa posição privilegiada na região.
Sim.
Os vizinhos também estão produzindo vinhos excelentes. Então o Valdicava é um dos meus favoritos. Eles têm a Madonna del Piano, que é o rótulo estrela da vinícola, e esse sempre tem críticas assim espetaculares. Então no mundo do Brunello esse é um vinho muito bem conceituado e a vinícola muito bem conceituada.
Boa.
Nunca tomei uma Madonna, porém, mesma lógica de sempre, se o Madonna é excepcional, o segundo vinho vai ser muito bom também.
Maravilha.
E por último, eu acho que um dos produtores mais interessantes da região é o Soldera, que criou a sua marca em 1971. Ele era corretor de seguros.
Ele não era narrador da Gazeta lá, o
Ele não era
Fernando Solda.
primo desse cara.
Ah, entendi aquele que.
Primo desse cara, o
Entendi,
primo
entendi.
italiano. Eu
Sei,
até
sei.
falei com o Fernando Soldera, falei assim, não, não, é meu tio-avô e tal. Eu tentei entrevistar o cara errado,
Como
mas
que ele narrava gol? Você se lembra?
eu não lembro.
Ele desafinava bem, né?
É porque era italiano, cara. Ah, não,
Ah,
você tá falando do Fernando.
eu tô falando do Fernando Soler.
Não, eu tô falando do produtor de vinho.
Tá certo.
Não, mas o ponto é que assim, em 1971 ele mostrou que é possível, ou seja, ele virou de corretor de seguro, ele foi produzir vinho e produziu um puta vinho. Ou seja, ele fazia Brunello, morreu em fevereiro desse ano, cara. E é um Uber italiano, assim, sabe? Ele é um cara que
Ele
fala.
é racista, mal-humorado,
Também. E
também.
ele, por exemplo,
Só um
tá.
disclaimer, os dois aqui têm família italiana, tá? Então a
Sim.
gente pode
A gente pode.
ridicularizar a nós
Não.
mesmos. Vamos lá.
Tenta xingar aí.
Segue
Mas,
o jogo.
não, brincadeiras à parte. Ele era Uber italiano. Ele, por exemplo, eu peguei uma história engraçada de que ele tava. Foi jantar com a Jensen Robson, que a gente já falou em todos os episódios, então vocês sabem quem é. Sentou na mesa e pediu um espumante italiano para começar a refeição. E falou que o italiano era melhor. Falou assim: ah, na França eles têm muito marketing, mas o solo aqui na Itália é melhor, eles deviam plantar batata lá. Tipo, eles só produzem champanhe, né? Então,
Que ego, hein?
o ego pequeno dele, né?
Que
Basicamente, ele falou a mesma coisa para um americano sobre vinho. Ele falava que todo mundo fazia vinho ruim e plantava
ego. E
batata.
tinha que
O
plantar batata.
da hora era a Itália. Mas
Pronto, mais uma característica italiana aí.
ele faz um vinho que é tão caro ou mais do que o Beyond Saint Reserva.
Caralho.
E muito conceituado e etc., porque ele era um purista também.
Sim.
Mesma coisa. Sempre o mesmo pessoal, completamente biológico e etc, etc.
Soldeira.
E teve dois pontos interessantes na história dele. Primeiro, até 2006 ele fazia Brunello. Na época do Brunello Gate, ele brigou com o consórcio.
Sim.
Porque o consórcio não protegia os produtores que eram como ele, como o Beyond Sant, os mais puristas tradicionais.
Aí que tá, já tava de esquema com o Castelo Banff.
Exato.
Né? Tava tudo mancomunado.
E ele protestou muito, brigou tanto, tanto é que em 2006, 2008 foi onde explodiu, mas desde 2006 ele tava brigando. Em 2006 ele mudou o rótulo.
Você ele sabe foi... se ele xingou muito no Twitter nessa época?
Ele xingou muito no Twitter.
É.
Mas é uma forma italiana de Twitter. Diferente. Ele escreve, ele xingava com raiva no, sozinho.
Sozinho. É, num guardanapo.
Ele não guarda nada.
E praguejava para os céus.
É. Amaldiçoou todo mundo.
Sim.
Mas o ponto maior é que em 2006 ele falou, olha...
Chega dessa palhaçada.
Ele mandou o F ali e falou, olha, é o seguinte. O meu vinho, que ele é exatamente o mesmo vinho. Rótulo super toscano.
IGT.
IGT. Já era.
Fodam-se vocês.
Exatamente. E daí, então, os vinhos dele até 2006, para colecionador, é um item especial, porque ele é quando era Brunello. É o mesmo vinho, mas ganha valor. Uma história interessante. A outra história interessante dele é que essa pessoa muito amável que eu tava falando agora, né?
Dócil.
Ele é dócil, sem... que manda todo mundo plantar batata, né?
É, com uma paciência... É, budista, quase.
É, e ele tem um ex-funcionário dele que entra na parte de armazenação dos vinhos, onde estão os tonéis.
E... Armazenamento, no caso.
É, armazenamento. Nosso, português
nosso,
básico.
Nosso Daniel Alves do vinho aqui.
É, o Roberto Carlos. E o que acontece é que esse ex-funcionário dele, com raiva dele, obviamente, muita raiva dele...
Ah, ele abriu, deve ter dado bom dia.
Abriu só todos os tonéis que ele tinha envelhecendo o vinho de 2007 a 2012.
Meu Deus.
Seis anos de produção desse cara.
Pelo ralo.
Que ele perdeu pelo ralo, basicamente.
Que
sobrou
prejuízo,
algumas
hein?
Garrafas. Agora, põe na conta, isso são milhões de euros.
Uhum.
Milhões, porque
uhum,
cada garrafa do Soldeira vale mais de 500 euros.
Então, puta vida, hein?
Então imagina. E ele morreu de infarto. Não disso, mas depois.
Tipo, três dias depois.
Não, ele morreu em fevereiro desse ano. Mas o ponto sendo que, assim... Apesar de da Toscana ser legal e tal, é uma vida bem agitada do Soldeira.
Certamente.
E é um produtor que tá linkado à história recente. Então, ele é o meu pick ali, como o mais emblemático da
boa,
região.
Boa, gostei. Um personagem colorido aí pra gente fechar a parte de produtores. Vamos falar então de anos... Vamos
bom,
lá, Lucão. Vamos
bom,
falar de anos.
Vamos.
Fala das safras.
Safras fica mais fácil. Os bons anos são 2010.
Bala 2010.
Bala 2010. 2012. Bala. 2013 e 2015.
Sim, senhor.
São como os anos mais estrela, assim, que a gente pensou. São os anos mais...
É, faz sentido.
Faz sentido.
Mas desses aí, 2010 é o ano mágico, né?
2010 foi um ano mágico. 2010 foi um ano muito bom na Europa inteira. Na Itália, por exemplo, 2010, na Toscana, super bom. Se você pensar em 2010, na parte do norte, pra Barolo e etc., é ano estrela plus, assim. Os Barolos 2010 são provavelmente os mais caros ultimamente. Da história recente, né?
Tá.
Ano espetacular. E 2010 pra Bordeaux, pra o Rhône também foi excepcional.
Baita.
Então, belo ano. Assim como a gente fala de 2015.
Também é um bom ano.
Ano em todo lugar foi bom. 2010 é o papai desse.
Maravilha. Muito bom. Bom, acho que a gente tá chegando aqui na reta final. Eu lembrei de uma coisa, Luca, que eu esqueci de falar quando a gente tava contando a história do Brunello. Eu vou fazer esse parênteses agora porque eu acho interessante.
Uhum.
A gente falou que em 1967 foi criada a DOC do Brunello, né? Mesmo depois disso, Brunello era um vinho de menor estatura, de menor reputação do que o Chianti. Até que, em 1969, um presidente da Itália, não me lembro o nome dele, ele veio numa visita de estado aqui à Inglaterra, de onde a gente grava esse querido podcast. E ele veio, ele teve um almoço com a Rainha Elizabeth. E ela serviu um Bion de Sante 1955 reserva. E aí ele voltou falando, caceta, tem mercado para esse negócio, né? Que belo vinho que a gente faz. E a partir daí a coisa ganha um pouco mais de tração e o vinho começa a ser um pouco mais projetado dentro da Itália. E depois, como a gente contou, né, com a entrada dos irmãos Mariani, a coisa avança aí para os Estados Unidos. E uma vez que o bicho pega nos Estados Unidos, aí já era, né?
Aí já era.
Muito bem, vamos para a reta final então do programa. A gente vai falar de dica cultural. E vamos lá, dica cultural. A gente falou bastante de história hoje. A gente falou de guerra, a gente falou de paz, a gente falou de amor, a gente falou de ódio. Mas brincadeiras à parte, a gente falou de guerra. A gente falou do Bion de Sante guardando os vinhos lá no, na prefeitura de hoje, onde hoje é a prefeitura de Montalcino. Tem um livro bastante conhecido que é o Vinho e Guerra, se eu não me engano, é o nome do livro. Eu vou pegar esse livro aqui e vocês me dão um segundinho, eu já volto e eu vou dar as informações completas para vocês. Muito bem, agora eu estou aqui com o livro em mãos, fica mais fácil de contar a dica cultural. Então, Vinho e Guerra é dos autores Don e Petey Cladstrup. Don and Petey Cladstrup. Não sei como se fala esse nome aqui. O que você acha?
Cladstrup.
Não, esse nome tudo bem, mas é Petey?
Ou Petey?
Petey? I don't know. Mas aí, Vinho e Guerra, Wine and War, dependendo de onde você estiver comprando seu livro. E aqui é, basicamente, a história dos produtores, dos viticultores franceses que protegeram o seu tesouro mais valioso dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, existia todo um lance de saquear esse que era um dos assets mais valiosos da França, né? Que eram esses vinhos maravilhosos.
Você sabe por quê?
Não, senhor.
O Hitler adorava vinho.
Eu achava que os nazistas não tomavam vinho, não tomavam álcool.
Eles curtem muito. Inclusive, na sede nazista na Bavária, quando os aliados entraram, ele tinha uma das maiores adegas do mundo.
Olha lá. Que beleza. Então ele conta, esse livro aqui conta essas histórias aí das medidas engenhosas aí que os produtores franceses criaram para proteger os seus valiosos vinhos dos mal cheirosos, maltrapilhos e mal intencionados nazistas.
Muito bom. Inclusive, se você está interessado no mesmo assunto, além do livro, tem a série Band of Brothers. No último episódio, um dos últimos episódios, quando eles chegam na Bavária, tem a parte que eles chegam na sede nazista e ele mostra a
Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano tomando Bavária.
Exato.
Cerveja dos amigos.
A cerveja dos amigos.
E depois disso?
Não, e depois eles chegam na parte da adega onde estão guardados todos os vinhos e os soldados americanos começam a tomar. E tem, assim, gigantesco lugar, vinho de todo lugar que foi saqueado. Porque...
Que beleza.
Né?
Que beleza. Muito bem, Lucão. Foi um prazer.
Foi um grande prazer, viu?
Muito bem.
Olha, pessoal, uma vez mais, sigam-nos no Instagram, @podcastwine.
Sim.
E caso queiram entrar em contato, manda mensagem, comenta, manda perguntas, ideias de lugar que você quer escutar mais, tipo de vinho que você quer que a gente prove também.
Ideias de episódio.
Episódios. E, ou se preferir, manda um e-mail pra gente no...
Eu não me lembro.
podcastwhynot@gmail.com.
Muito bem. podcastwhynot@gmail.com.
E é isso. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado por ouvir.